Vamos falar com quem entende, né?
É, fala aí, Letícia.
Sandro Risato, sommelier, produtor artesanal de cerveja. Não é a primeira vez que o Sandro já conversa aqui com a gente, ele que é um expert em cerveja artesanal e também vai nos ensinar um pouquinho a respeito. Hoje, gente, é o Dia Mundial da Cerveja.
Sandro, vamos lá. Essa história de cerveja artesanal, estava aqui comentando que eu tenho um grande amigo, talvez você conheça, que já há muito tempo produz cerveja artesanal, foi um dos primeiros predecessores dessa história, que é o Joselito.
E Nossa senhora, ele é o dinossauro da cerveja aqui do Espírito Santo.
Pois é, o Joselito, todas as vezes que eu cito o Joselito, que infelizmente ele acaba sendo muito tímido, talvez já convidamos ele várias vezes para vir aqui, mas ele não vem. Mas virou, se não uma febre, não dá pra gente definir assim, mas virou algo muito praticado. É difícil fazer cerveja artesanal em casa, Sandro?
Então, o que acontece hoje no Espírito Santo e no Brasil como um todo? Há muito tempo atrás, na época que foi proibido a venda de cerveja e de bebida alcoólica nos Estados Unidos, houve um movimento chamado Movimento Homebrew, que são cervejeiros caseiros. As pessoas não queriam deixar de tomar, de apreciar uma boa bebida e começaram a fazer cerveja em casa e viram que não é nada tão difícil de fazer isso. E há aproximadamente 4 anos atrás, houve um movimento aqui no Espírito, tanto aqui no Espírito Santo como no Brasil inteiro, isso tem tempo já, de criação das Acervas, que são as associações de cervejeiros artesanais do Brasil inteiro.
Uhum,
tá?
Uhum.
E quando isso aconteceu, o movimento começou a tomar corpo, porque muita gente, porque assim, fazer cerveja é igual quem gosta de cozinhar. Eu gosto de cozinhar, então quando eu gosto de fazer um bom prato e tal, e eu vejo que na panela também eu posso fazer uma boa cerveja, a brincadeira começa a tomar volume. E é o que você me falou, eu tenho um amigo meu que faz cerveja artesanal. Aqui no Espírito Santo hoje todo mundo tem um amigo que faz, isso é
verdade,
muito legal,
verdade.
Muito bacana, entendeu?
Agora, os equipamentos são caros, tem algum produto que seja mais complicado de adquirir? Conta isso para nós.
Então, há algum tempo atrás, eu tô falando assim, eu comecei a fazer cerveja artesanal, deve ter uns 9, 10 anos mais.
Nossa, bastante tempo.
Eu só conseguia comprar insumos via internet.
Certo.
Não tinha como comprar. Hoje, aqui no Espírito Santo, a gente tem 3 brew shops, que são chamados as lojas especializadas que vendem insumo. Então você vai lá nessa loja, você tem panela, fermentador e não sei o que lá. E inclusive essas lojas, eles ajudam e às vezes até dão cursos para você aprender a fazer sua cerveja em casa.
Entendi. Agora, se não me engano, qual era dos componentes da cerveja que era muito difícil de encontrar por aqui? É o lúpulo?
Porque é o seguinte, 100% do lúpulo consumido no Brasil é importado. Então é um produto mais difícil. O malte, a gente tem produção no Brasil, inclusive o sul do Brasil é um grande produtor de malte. Uma das maiores maltarias da América Latina está em Guarapuava, no Paraná. E o restante é água e levedura. Levedura a gente consegue comprar ela de forma seca, né? E agora o lúpulo é um pouco mais de dificuldade, porque a produção dele é 100% importado. Agora, está se começando uma produção e quebrar um paradigma que o Brasil tem condições de produzir lúpulo também. Inclusive, até tivemos um evento aqui no Espírito Santo, que foi o Nacional das Acervas, que nós tivemos um congresso brasileiro de produção de lúpulo. Trouxemos, inclusive, até um produtor da Patagônia, na Argentina, que ele deu instrução. Hoje, aqui no Espírito Santo, a gente deve ter mais ou menos uns 15 pessoas já produzindo lúpulo aqui no Brasil. Claro que em quantidade bem, bem pequena ainda, de forma experimental, com 20, 30 mudas, mas já está se começando uma produção. E é um cultivo extremamente viável do ponto de vista financeiro, porque imagina que você tem 100% de produção, de consumo, para poder vender, porque tudo é importado.
Certo. Entendeu? Agora, por que que o lúpulo ele não é cultivado aqui? Há uma dificuldade mesmo em relação à planta?
Não, é só quebra de paradigma.
Ah, é?
Você pega, por exemplo, a região semiárido da Bahia, é hoje um dos maiores produtores de bons vinhos do Brasil, se não da América. Por quê? Porque começou a se fazer uma produção e uma divulgação que lá se produzia boas uvas.
Sim.
A mesma coisa está acontecendo no Brasil. É, na verdade, uma quebra de paradigma. Porque, assim, aqui tudo que se planta dá, né?
Certo.
Então, por que não produzir lúpulo? Para o ouvinte ter uma ideia, o Brasil é o terceiro maior produtor e consumidor de cerveja do mundo. O primeiro é a China, porque qualquer coisa que ela produz, ela é uma produtora e consumidora.
É.
Segundo, os Estados Unidos. E terceiro é o Brasil. Isso em produção e consumo geral, tá? Produção per capita, quem ganha é a Tchecoslováquia em consumo. Aqui no Brasil, a gente está aproximadamente em 17º colocado.
Estamos
bebendo pouco, digamos assim.
Sandro, vou te fazer uma pergunta, talvez você não tenha isso aí de memória ou na mão agora. Você tem noção de qual é o consumo per capita anual de cerveja no país, no Brasil?
Anual em torno de 60 litros por pessoa.
60 litros, é bastante, hein?
É
bastante.
É.
Agora, Sandro, como é que é o paladar das pessoas quanto a esses tipos de cerveja que nós temos no mercado? Claro que a mais comum, você pode até me corrigir, por favor, é a Pilsen, né? Que é aquela cerveja, vamos dizer assim, um pouco mais leve.
Sim. Eu vou fazer um pouco do paralelo para o ouvinte ficar mais claro. Há muito tempo atrás, a gente só conhecia o famoso sangue de boi e galioto, sangue de bois, né?
Isso.
E depois começou a se consumir o tal do Lebeframite e alguns vinhos chilenos, argentinos, vinhos que são do Novo Mundo, de castas únicas, o Cabernet, Sauvignon, Merlot e coisa e tal, né? Quando você pegava, tinha um consumo de vinho doce, você pegava um Cabernet Sauvignon, que ele tem um tanino mais forte e ele é bem mais encorpado do ponto de vista de sabor, você dava um susto na pessoa,
uhum,
né? Porque
uhum.
Ela estava acostumada com o dulçor do vinho comum.
Sim.
Mesma coisa acontece com a cerveja artesanal. Então, se você está acostumado a tomar uma Pilsen, que essa Pilsen comercial é completamente diferente da Pilsen artesanal, tá? Mas se você está acostumado a tomar uma Pilsen e de repente você toma uma IPA, que é a chamada IPA, né? Você tem um frutado muito maior e um grau de amargor bem maior. Aí você toma um susto. Então, tem vários tipos de cerveja. Para se terem uma ideia, a gente tem aí aproximadamente catalogado 100 estilos de cerveja. Isso que está catalogado fora aquilo que o cervejeiro inventa, de moda, entendeu?
E essa história de inventar é curiosa, porque eu já tomei, por exemplo, e nem é algo que eu goste quando está no prato, mas eu já tomei cerveja de coentro, né? Então existe essa possibilidade de você fazer cerveja de diversos sabores, né?
Sim, o coentro, só para ficar claro, não é o coentro tempero, é
uhum.
A semente do coentro que vai.
Entendi.
E é um estilo de cerveja específico que chama Vitibir.
Ah, é?
Ela leva semente de coentro e raspa de laranja ou de limão siciliano.
Certo. Agora, esse amargor que você citou, eu acho que para o paladar comum, esse amargor realmente é algo que pode assustar um pouquinho. Isso é uma característica de boas cervejas? Isso está presente em todas as boas cervejas? Isso é específico de uma cerveja só? Como é que é isso, hein?
Não é. A dica que normalmente eu dou quando a pessoa vai experimentar alguma cerveja, ela tem que verificar quais são os gostos básicos dela. Nós temos 5 gostos básicos da nossa boca. O amargo, o azedo, o salgado e o doce. E agora foi descoberto um 5º gosto, que é umami.
Sim.
É o que remete ao Ajinomoto, que a gente conhece como temperinho japonês, entendeu?
Uhum.
Então, assim, a pessoa que gosta muito de colocar limão, por exemplo, na salada, o paladar dela é de acidez. Então, ela não vai gostar de uma IPA, que a IPA é amarga. Ela vai gostar de uma cerveja que tem acidez, como uma sour, por exemplo.
Certo. Eu ia te perguntar sobre uma outra coisa. Tem participação aí, Letícia?
Tem participação, tem uma pergunta, mas pode ir.
Eu ia perguntar a respeito de um debate que se estabeleceu mais recentemente, que é sobre aquela história de cerveja de milho. Conta para nós a respeito disso.
Então, na verdade, não é cerveja de milho. A cerveja comercial, eu costumo tentar quebrar um pouco dessa ideia do puro malte, não puro malte, porque cada tipo de bebida se propõe a te trazer alguma coisa de acordo com o preço que ela tem, tá? Não tem como eu comparar uma boa cerveja ou vender uma boa cerveja a R$1,99 a latinha. Uhum. Então, o que que é feito? Eu diminuo o custo da minha cerveja usando menos malte e colocando, na verdade, glucose, que é o açúcar extraído do milho. Sim. Não é o milho. Uhum. Não tem no supermercado aquele mel caro?
Sim.
Que não é um mel?
Sim.
É a glucose?
Isso.
Mas naquele potinho que a gente vê no supermercado, ele está filtrado. Então, é aquele líquido, aquela pasta, que é açúcar do milho, que é adicionado na cerveja, para eu ter menos corpo, que ela vai ficar mais leve, e evidentemente diminuir o meu custo para eu poder vender mais barato. E isso acaba levando até o porquê de como fazer o serviço dela. O que que eu estou querendo falar? Eu bebo a cerveja a menos 5 graus. Por que que eu não consigo deixar ela esquentar no meu copo e beber ela depois? Porque eu sinto realmente o sabor que ela tem.
Uhum.
Então, uma cerveja é feita para refrescar e a outra cerveja é feita para você degustar. Essa é a grande diferença de uma e outra, entendeu?
Nisso se aproxima muito do vinho. Certa vez eu estava numa degustação de vinho com um grande produtor francês chamado Nicolas Joly. Ele faz vinhos biodinâmicos na França, no interior da França. Faz um grande vinho branco chamado Coulée de Serran. E quando a gente entrou na degustação, estavam lá postas 10 taças de vinho branco. E ele falou: olha, essas taças foram servidas há 2 horas atrás para que elas respirassem, né? Para que o vinho respirasse. Vocês vão estranhar inicialmente o fato de o vinho branco ter sido servido dessa forma, há 2 horas. Logicamente, ele perdeu aquela temperatura com a qual vocês estão acostumados aqui no Brasil, que é tomar o vinho um pouco mais gelado. E é natural que seja assim mesmo. Vocês têm mesmo de tomar o vinho aqui mais gelado, não tem nenhum problema. Mas, nesse momento, a gente está partindo aqui para uma degustação técnica. E numa degustação técnica, você tem que tomar o vinho na temperatura mais quente, né, entre aspas, possível, porque daí aparecem todas as qualidades e todos os defeitos do vinho.
Sim, exatamente. E isso acontece mesmo com todos os tipos de líquido. Você pega, por exemplo, um barista, quando ele faz a experimentação de café, para ele ver o estilo do café, a qualidade do café, ele prova ele em temperatura ambiente.
Certo.
E ele coloca aquilo na boca, inclusive aerando a boca, para poder fazer com que o líquido passeie por todo o palato da boca dele e ele possa sentir todos os sabores que tem aquele líquido.
Legal.
E isso acontece com a cerveja, isso acontece com vinho e com água, inclusive. A gente tem hoje, no Brasil, curso de sommelier de água.
Eu já participei de degustação de água. Nós estamos conversando aqui com o Sandro Risato, sommelier e produtor artesanal. Sandro, nós temos participação de ouvinte aqui.
Tem participação, Sandro? E a pergunta aqui do nosso ouvinte, o Edson. Vem de encontro com o cargo que você ocupou. Você, por um tempo, foi presidente da Serva aqui no Espírito Santo, na Associação dos Cervejeiros. E ele pergunta: ô Sandro, por que que a cerveja artesanal, ela não tem um preço mais em conta no mercado, hein?
Então, excelente pergunta. Vamos imaginar o seguinte: a grande indústria, ela compra a granel, o malte, o lúpulo e todos os demais insumos. E a quantidade de produção dela é infinitamente superior àquele que produz artesanalmente. Imaginemos que numa grande cervejaria eu tenho um fermentador de 50 mil litros. Quando o cervejeiro aqui, ele tem um fermentador de 500 ou de 1.000 litros. Um fermentador. E a capacidade de produção dele, por exemplo, é na média aí, as maioria das cervejarias capixabas, tá?
Uhum.
Gira em torno de 10 a 15 mil litros aí aproximadamente mês. Então a produção dele é pequena, Normalmente, uma grande fábrica que produz alguns milhões de hectolitros tem 5 funcionários e uma micro cervejaria aqui tem 10, porque é ele mesmo que faz tudo muito manual, entendeu? Aí o que que acontece? Ele compra insumo em pequena quantidade, ele mesmo que normalmente faz a produção, e ele tem muito mais mão de obra do que uma grande cervejaria. Por isso que eu até peço, inclusive, a todos os ouvintes, para premiar a cervejaria e as cervejas locais, porque a gente faz com que a economia criativa aconteça dentro do próprio Espírito Santo, né? Você pega, por exemplo, hoje, o que é interessante, inclusive, aqui no Espírito Santo, é que nós não temos cervejaria só aqui na Grande Vitória. No interior, existe uma cultura de criação de cervejas artesanais, principalmente nas montanhas, que está fazendo o giro e o fomento, inclusive, da atividade turística dos locais. E isso é de extrema importância para o Estado e para fomento da própria atividade. Porque, assim, muita gente entende a cerveja como uma bebida, mas ela é âncora para todos quantos tipos de eventos que acontecem hoje no Espírito Santo.
Eu ia te perguntar, Sandro, inclusive, sobre a questão de premiação. Nós temos muitos produtores premiados aqui, né?
Sim, as cervejas capixabas estão com excelentes qualidades e ganhando bastante prêmio, tanto aqui como fora do Brasil também.
Eu me lembro que recentemente, tem aí alguns meses, mas noticiamos aqui uma premiação que foi conquistada por uma cervejaria local, agora não vou lembrar, mas eu acho que é uma aqui de Vila Velha.
Na King Beer ganhou medalha.
Pois já, é.
Ganhou medalha fora.
Lá no, na Argentina, não foi isso?
Isso, Barba Ruiva também já ganhou medalha. Cervejaria S já foi medalhada, inclusive na Bélgica, concorrendo com os belgas com cerveja belga.
Que curioso, que curioso.
Isso que é incrível, né?
É. Muito interessante. Letícia, a gente está indo nesse papo, mas eu tenho que encerrar o bloco.
Tem pergunta aqui para você ainda, Sandro.
Olha,
a gente vai te convidar mais vezes. O professor Júnior Bola está falando, olha, adoro cerveja de triga, o Wise, mas é difícil encontrar. É devido à demanda, Sandro, ou a outro fator? O professor questiona.
Não, na verdade, o que acontece? Essa situação das cervejarias serem pequenas, a produção também é pequena. Então acaba que as micro cervejarias aqui do Espírito Santo, é difícil você encontrar garrafa para comprar no supermercado. Por que isso? Porque o envase, você imagina que o investimento de uma envasadora, a gente está falando aí quase R$500.000.
Caramba.
Uma micro cervejaria não tem condição de fazer. Então o que eu indico a todos os ouvintes? A grande maioria das cervejarias hoje tem bares nela mesmo. Por exemplo, a cervejaria aqui na Grande Vitória, a Trindade e a Cervejaria S tem bares dentro do próprio, em frente à cervejaria. Teresense, que fica em Santa Teresa, tem um bar e um restaurante. Barba Ruiva é um brew pub, também tem. Então eu indico o cliente buscar a cervejaria, porque nas cervejarias você tem toda essa cultura da cerveja artesanal, da alimentação que normalmente harmoniza também com a cerveja, e vai estar tomando uma cerveja fresca, feita no local e na hora, sem ter estresse de ter viajado alguns quilômetros, de não ter necessidade de ter sido pasteurizada. O que que é o pasteurizado, só para entender? Eu pego o líquido depois de pronto que está na garrafa, coloco ele aproximadamente 70 graus para matar a levedura que está ali dentro. Só que com essa temperatura, com a incidência dessa temperatura, eu faço com que a cerveja perca algumas qualidades. Então, se eu estou tomando a cerveja, digamos assim, direto da teta da vaca, entendeu? Que é na cervejaria, ali no barril, ali, fresquinho, você vai ter muito mais sabor e aroma e qualidade do que aquela que você compra em garrafa no supermercado.
Muito legal.
Olha,
muito
Sandro, legal. A gente fica aqui até o final do programa. Te agradeço imensamente. Já fica um convite aqui, já que você é nosso sócio de carteirinha aqui da Band News,
claro,
FM, para você voltar e tirar dúvidas também dos nossos ouvintes, nos presentear e levar para esse mundo da cerveja também, viu?
Não, estou à disposição. E lembrando que hoje é Dia Internacional da Cerveja, tá?
Hoje é dia de tomar uma, né?
É o famoso sextou, mas eu indico o pessoal a buscar uma cerveja de melhor qualidade. Não tenha medo de experimentar o diferente. E outra coisa, quando você olhar o custo, o valor de preço na gôndola, ou falar assim, não, eu não vou pagar R$15 uma cerveja, eu vou comprar outra de R$4. A cerveja de R$4, você vai tomar 4 garrafas. A de 15, você vai degustar ela com o tempo. Você pode deixar ela esquentar no copo, como é um vinho, por exemplo. E você pode discutir, inclusive, com a pessoa que você está bebendo sobre aquele líquido. Já a outra, você vai tomar no glute-glute e não vai poder, inclusive, nem deixar ela esquentar no copo. Por isso que você acaba bebendo mais.
Eu acho que da próxima vez eu vou querer conversar aqui com o Sandro a respeito de petiscos, o que se pode comer enquanto você degusta uma cerveja.
Aí tem uma infinidade de harmonizações que são espetáculos a gente falar também.
Fica
na verdade, assim, falar de cerveja é muito gostoso. A gente ficaria o dia inteiro conversando aqui, entendeu?
Certamente.
E assunto tem, com toda certeza absoluta.